Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde para você que está na sintonia. Começa agora o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental. No programa Fala Mulher de hoje, nós vamos abordar o tema agroecologia, com destaque para os 25 anos do CERTA, Serviço de Tecnologia Alternativa, que é uma instituição com sede em Ibimirim, que oferece cursos de agroecologia. O aniversário do CERTA será em agosto, porém as comemorações já estão começando agora em abril. Começa com uma mostra de ecotecnologia, que vai acontecer entre os dias 9 e 11 deste mês, de quarta a sexta da semana que vem. A nossa entrevista será com Sebastião Alves dos Santos, que é vice-presidente do CERTA. Ele também vai falar sobre a prorrogação das inscrições para o curso de agroecologia da instituição. Então, hoje, o programa fala sobre agroecologia com destaque para os 25 anos do CERTA, que é o Serviço de Tecnologia Alternativa. Muitos e muitas jovens aqui da região do Pajeú fazem o curso técnico em agroecologia no CERTA, na unidade pedagógica de Ibimirim, e a gente vai falar um pouco sobre a importância desta instituição para a agricultura familiar e para o semiárido como um todo aqui no estado de Pernambuco. Agora, 1h51, Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste.
Café na Varanda.
Café na Varanda. E hoje nós estamos lançando mais um quadro no Fala Mulher, o Café na Varanda, que é um bate-papo, né, sobre assuntos diversos com as mulheres que estão na região do Pajeú, sempre nos ouvindo. Na estreia hoje, você vai conhecer a história da Associação de Mulheres Nossa Senhora das Graças, que é da comunidade de Barreiros, município de Solidão. A associação conta com 48 mulheres, foi fundada há 2 anos e é a primeira associação de mulheres do Pajeú. A presidenta Zilda Simões conversou conosco daqui a pouco no nosso programa. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história desta Associação de Mulheres. E para você que gosta de cozinhar, a receita de hoje é bolo de batata doce. Para você que gosta de manufaturar alimentos, então hoje tem receita de bolo de batata doce. Fique na sintonia que daqui a pouco a gente traz essa dica para você. Vamos trazer a primeira música do programa de hoje, Luiz Gonzaga, Alma do Sertão.
Ai, como é bonito a gente ver em plena mata amanhecer. Despedindo a escuridão e a passarada é revoada tão contente, alcança o espaço num grande abraço a toda a gente. Secando o orvalho, faz da campina imensa flor. Sai o caboclo, levando ao ombro o enxadão. vai para a roça, onde ele tira o ganha-pão.
Ai, como é bonito a gente ver em plena mata amanhecer.
Quando amanhece, ao despertar de um novo dia, a natureza para a mata alegria, e tudo muda com a chegada dessa hora, cantando todos em louvor à nova aurora.
Ai, como é bonita a gente
está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora 1h55 no Fala Mulher, e como dissemos na abertura, o CERTA, Serviço de Tecnologia Alternativa, instituição com sede em Ibimirim, está comemorando 25 anos agora em 2014, que será um ano de muitas comemorações, de muitas celebrações. A primeira será uma amostra de ecotecnologia para a convivência com o semiárido, que será realizada de 9 a 11 deste mês na Unidade Pedagógica de Ibimirim. A amostra será encerrada com a colação de grau dos concluintes do primeiro semestre de 2014 do curso técnico em agroecologia. E nós estamos por telefone com Sebastião Alves, que é vice-presidente do CERTA, e vai falar para a gente um pouco sobre a história de 25 anos e também sobre esse evento que acontece de 9 a 11 e a respeito também das inscrições para o curso técnico em agroecologia. Sebastião, boa tarde, muito obrigada por atender o nosso convite em participar do Fala Mulher. Inicialmente, o CERTA comemorando 25 anos de história, de trabalho. Qual a importância da formação técnica em agroecologia para a juventude dos territórios do Agreste, do Sertão, da Mata Norte, para todo o estado de Pernambuco? Boa tarde.
Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade que vocês nos dão de falar ao programa Fala Mulher e saudar aí aos ouvintes dessa conceituada emissora, né, de toda a região do Pajeú. Né? E uma saudação especial a todos os que fazem a Casa da Mulher, nossa parceira, né? Que na luta aqui no semiárido por melhores dias. Bom, respondendo a sua pergunta, os 25 anos do CERTA, né? Nesse ano nós queremos fazer uma celebração, né? Que possa culminar realmente com o significado de uma instituição sobreviver 25 anos. Né? Nós poderíamos dizer que é uma das instituições mais antigas, né, nessa área de agroecologia aqui no estado, dado já um quarto de século de sua existência. Né? E nesse sentido a gente quer celebrar durante todo esse ano, né? O aniversário do CERTA acontece em outubro, mas nós queremos celebrar, começar a celebração a partir agora do dia 9, iniciando dia 9, 10 e 11, abrindo aqui as celebrações com a primeira mostra de ecotecnologia para a convivência com o semiárido.
Sebastião, e voltando a falar sobre a questão da importância aí da formação técnica em agroecologia para os jovens, para as jovens do semiárido, CERTA vem desenvolvendo esse papel já, como você disse, há mais de 20 anos.
Pois é, a importância disso e desse curso é que o próprio curso se baseia em princípios teórico-metodológicos construídos durante os 25 anos de existência do CERTA. Né? Então, os diretores, educadores, prestadores de serviços, né, que aderem, né, à nossa proposta, se confraterniza nesse momento, né, celebrando os 25 anos, né, mas sobretudo, né, porque nesse período, nesse tempo todo, o Certa trilhou por várias linhas, né? Uma delas foi a capacitação e a formação de agricultores, né? Uma outra na formação de professores do campo, né? E essa terceira, para nós a mais importante, que é a formação técnica, né, de jovens aqui no semiárido e na Zona da Mata, né, técnicos em agroecologia, né? E dado aos princípios metodológico e teórico que eu já falei, construído durante esses 25 anos, né, a nossa participação, a importância disso é exatamente no sentido de que o curso ele vai além do técnico propriamente dito, mas ele se baseia em princípios, né? É embasado por uma filosofia de convivência com o semiárido, portanto, tem um caráter extraordinariamente ecológico, né? E essa região toda tanto carece, né, de técnicos que possam fazer a agricultura sustentável, que possa pensar uma agricultura que seja ambientalmente correta, que possa pensar nos consumidores, né, em levar produtos para a mesa dos consumidores, livres da presença de agrotóxicos, e enfim, né, a importância disso é que a formação, ela não é puramente técnica, mas ela carrega em si a responsabilidade da gente ter nessa região profissionais preocupados com o bem-estar das pessoas, preocupado com o meio ambiente, né? Preocupado com a saúde, preocupado, enfim, em preservar a terra, em preservar o meio, para que as futuras gerações possam efetivamente também desfrutar do que ainda nos resta hoje.
Podemos dizer, então, Sebastião, que o Certa desempenha, assim, uma contribuição estratégica para a agricultura familiar do semiárido.
Exatamente, exatamente. A gente faz aqui no semiárido o que outras pessoas podem e devem fazer também em outras regiões, não é? Nós fazemos isso no semiárido porque nós somos do semiárido, não é? Poderíamos estar fazendo isso também em outras determinadas regiões. Essa contribuição, ela não é limitada ao território do semiárido. Isso é uma contribuição para o país, é uma contribuição para a América Latina, é uma contribuição para o mundo, não é? Porque à medida que a gente vai contribuindo nas questões ecológicas aqui no semiárido, nós estamos contribuindo para todas as áreas áridas do mundo e também para o planeta como um todo.
Sebastião, o Certa fica, né, em Ibimirim, sua sede, mas tem atuação em várias regiões, em algumas regiões do estado, também tem uma outra unidade pedagógica, é isso? Fale um pouquinho sobre o funcionamento do Certa.
Pois é, nós temos duas unidades, uma que fica aqui em Ibimirim, que atende mais a essa região do Agreste e do Sertão, né? E temos uma outra em Glória do Goitá, que atende a Mata Norte, área metropolitana, aquela região ali da mais próxima a Recife, né? A região de Glória do Goitá, de Limoeiro, Feira Nova, né? De Passira, de Surubim. E aqui no Sertão a gente está em Bimirim, aqui no Vale do Moxotó, né? Mas essas duas unidades nossas não se limitam, digamos, ao território pernambucano, não é? Hoje nós temos jovens de 89 municípios, né, fazendo o curso. Temos seis estados da federação. A gente tem educandos da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Bahia, né, aqui de Pernambuco e de Alagoas. Então, a proposta é mais ampla em termos de território, né? Uma vez que o curso tem despertado interesse em várias regiões do Nordeste. É provável que esse número de municípios, agora com essa nova seleção, que se encerrará no dia 14, né, as inscrições, e a seleção acontecerá no dia 16, é possível que a gente amplie o número de municípios, né, que estarão representados aqui por educando nas duas unidades do Certa, a de Ibimirim e a de Glória do Goitá.
Você tem ideia atualmente quantos estudantes estão nas duas unidades fazendo esse curso de agroecologia?
Hoje nós temos em torno de 396 alunos nas duas unidades. Certo. Alunos regulares, matriculados.
E para participar das inscrições aí, como esse processo de inscrições, para quem tiver, que estiver nos ouvindo e tiver interesse em participar, em fazer o curso técnico em agroecologia no CERTA?
Pois é, nós prorrogamos o edital, não é? Exatamente para que alguns jovens que venham conhecer a mostra, digamos assim, não fiquem com água na boca de não poder mais fazer a inscrição, não é? Então a gente prorrogou até o dia 14 de abril e as inscrições poderão ser feitas através do fax ou através do nosso site, né? O www.certa.org.br. Os candidatos poderão se inscrever para a unidade de Ibimirim ou poderão também se inscrever para a unidade de Glória do Goitá. Para todas as duas, para as duas unidades, nós teremos 100 vagas. Portanto, 50 para Ibimirim, 50 vagas para Glória do Goitá. Certo?
Certo.
A seleção acontecerá, no caso aqui de Ibimirim, no dia 16. E no caso de Glória, a seleção ocorrerá no dia 22 de maio. Ok?
Ok. E o curso, ele é gratuito?
É, o curso é gratuito. Tem uma duração de 18 meses, né? Funciona pelo sistema de imersão, de alternância. O aluno vem para cá, passa uma semana e se hospeda aqui, almoça, toma café e janta, né? Dorme aqui também. Então, uma semana completa e 3 semanas eles voltam para suas comunidades, para o seio da família. Nesse retorno dele, ele é acompanhado de alguma forma. E aí, então, desenvolve as atividades que aprendeu aqui durante aquela semana. Nós procuramos fazer um acompanhamento, nós chamamos a isso de tempo comunidade, né? E acompanhamos através de relatórios, de uma vez ou outra, de visita de nossos educadores às famílias e aos educandos lá na localidade deles, quando é possível, né? Porque às vezes se torna hoje, né, com o número de educadores que a gente tem é pouco para atender uma demanda tão grande. Para você ver, a dificuldade seria acompanhar todos em 6 estados da federação. Isso custaria muito alto, né? E não teríamos condições de fazer ao pé da letra. Mas, de qualquer forma, nós acompanhamos. Existe toda uma metodologia de acompanhamento para que essas 3 semanas que o nosso educando retorna para o seio da família, para a sua comunidade, né? Ele não fique solto. E na semana, no mês seguinte, ele volta, passa mais uma semana aqui no CERTA, né? Em regime de imersão, o que corresponde, né, a uma carga horária longa durante a semana. Então nós ocupamos os turnos da manhã, da tarde, e aproveitamos ainda a noite, né? Isso de domingo à noite até sexta-feira, meio-dia. O curso é ministrado em 4 módulos. Um é o introdutório e 3 são específicos. O introdutório é de 250 horas, aulas, das quais 170 são presenciais no período de imersão e 80 no tempo comunidade. O segundo módulo é de 325 horas, 225 presenciais e 100 no tempo comunidade. Portanto, aí qualifica o educando para o desenvolvimento da agricultura familiar. Esse é o módulo mais agrícola, digamos isso, né?
Sim.
O terceiro módulo são 300 horas. 200 que qualifica para o desenvolvimento local e cidadania, 200 mais 100, que são 300 horas. O quarto é de 325 horas, né? E qualifica em empreendimentos e negócio. Após a conclusão de todos esses módulos, né, ele estará apto a receber a habilitação de técnico em agroecologia, se complementar isso com mais um estágio obrigatório correspondente a mais 200 horas.
Agora são 2h09, estamos conversando com Sebastião Alves dos Santos, que é vice-presidente do CERTA, Serviço de Tecnologia Alternativa. Sebastião, a gente sabe que implantar educação no campo, e principalmente voltada para o campo, não é fácil. Quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado aí nos últimos tempos?
Olha, educação como um todo é difícil, não é? E educação do campo mais ainda. Uma vez que essa modalidade, quer dizer, de educação do campo, nunca recebeu, digamos, do governo, o carinho e o respeito, né, eu digo até assim, que deveria ter recebido. Então a educação do campo é um pouco mais difícil. Ninguém quer acreditar de que é possível se fazer uma educação de qualidade no campo. Esse eu acho que é o principal desafio. A falta de investimentos para a educação do campo é muito grande. E o campo fica relegado a uma coisa assim, lá das últimas, né, coisas que alguém possa fazer. Então deixa tudo para lá. A escolinha do campo se mantém lá humilde, né, pobrezinha, pequenininha, diminuída na sua essência. Exatamente porque falta apoio, falta visibilidade da importância que tem a escola do campo para o desenvolvimento do país, né, para a diminuição do êxodo rural, né, e sobretudo para as questões de cidadania do nosso povo do campo, certo? Então são desafios muito grandes. A gente acha que isso é até utópico, mas mesmo assim a gente enfrenta, porque a gente sabe do seguinte: a utopia é um horizonte que a gente nunca consegue chegar nele. Mas quando a gente olha para trás, a gente vê o que já andou. Então, nesse sentido, eu acho que estamos galgando algum posto, estamos subindo alguns degraus, porque juntamente com o CERTA, um conjunto de outras instituições e pessoas tem pensado a educação do campo diferenciada, né? De forma que a gente acredita, a gente aposta, que pessoas assim como vocês aí da Casa da Mulher, né, que companheiros de outras organizações espalhadas por esse semiárido afora, né, se a gente lutar junto, a gente vai vencer esse desafio.
Falando sobre a mostra de ecotecnologias que vai acontecer na semana que vem, de 9 a 11, primeiro, qual a importância das tecnologias de convivência com o semiárido e como é que vai ser essa mostra de ecotecnologias?
Pois é, a mostra vai acontecer do dia 9 ao dia 11 e eu espero que vocês venham, viu?
Sim,
estão
obrigada,
todos aí convidados, a gente espera que vocês venham aqui nos entrevistar ao vivo aqui, tá certo? E outras, entrevistar outras pessoas também. Então a importância disso é o seguinte: a gente quer mostrar a viabilidade que temos aqui no Nordeste, a viabilidade do semiárido. Para isso nós, ao longo desses 25 anos de CERTA, né, fomos desenvolvendo tecnologia, fomos adaptando tecnologia, copiando tecnologia que possam representar algo que faça as pessoas, principalmente o homem do campo, executar determinados trabalhos, ações com mais facilidade. Então, aproveitando os 25 anos, vamos fazer essa mostra, né, exatamente expondo algumas dessas tecnologias, né, que são tecnologias simples, baratas, que qualquer pessoa pode fazer, a maioria feita com material reutilizável, reciclável, certo? Então tem aqui, digamos que um showroom, né, onde os agricultores, os técnicos, as pessoas que pensam em agroecologia aqui no semiárido, podem vir aqui olhar, pode vir aqui experimentar, pode vir aqui copiar, pode vir aqui levar para suas comunidades alguns modelos de tecnologias. A gente não tem tudo, evidentemente, né? Nunca vamos ter, mas a gente tem uma boa base aqui, né, que dá para inspirar, pelo menos, né, a criação, né, da população, no sentido de que é preciso gerar tecnologia no semiárido. Porque até hoje, companheira, nós só importamos tecnologia, né? O que temos no campo aqui no semiárido hoje foi tudo tecnologia importada. E essas tecnologias nós importamos e não foram tecnologias que foram pensadas aqui para o semiárido. Eu vou citar, por exemplo, o caso de um trator. O trator nunca foi um instrumento agrícola, né, que pudesse, assim, que foi desenvolvido para os solos do semiárido. Então, se utilizamos esse trator não adequadamente, o prejuízo em termos de danos ambientais é muito grande, certo? Então, o que faremos agora, pensando nisso, é criar uma tecnologia ou adaptar tecnologias que sejam companheiras do meio ambiente, que sejam também amigas do homem do campo, por serem baratas, por não produzirem toxicidade, por não poluir o ambiente. Então, nesse sentido, a gente tem alguma coisa aí na área eólica, na área solar, tecnologias de cultivo, né, de criação de pequenos animais, enfim, é mais ou menos isso que a mostra quer representar nesse momento. Celebrando, evidentemente, abrindo as celebrações dos 25 anos do CERTA.
Agora, nesses 25 anos, o CERTA não trabalha apenas com a agroecologia, nem somente com o curso técnico. Vocês também têm outras ações, inclusive com a construção de cisternas. Como é que estão as ações do CERTA?
Sim, a gente tem outras ações porque é a luta pela sobrevivência, né? Nesses 25 anos de história do CERTA, já tivemos que fazer uma série de outras coisas que não é a linha principal do CERTA, mas em algum momento a gente tem que fazer para ganhar algum recurso aí para sobreviver, para garantir a continuidade da vida da instituição, né? Nesse momento agora, por exemplo, a gente é parceiro da ASA, né, construindo cisterna, né? Porque a gente acha que é importante a gente participar juntamente com a ASA no sentido de defender de que as cisternas de placas possam ser construídas, né, com a participação das famílias, que a cisterna de placa possam trazer, além de água, cidadania, né? Que as cisternas de placa possam trazer também esperança para esse povo que hoje ainda mendiga um caminhão pipa de água, normalmente com um político dentro da bulé, se for época de eleição, né? E as cisternas de placas, elas trazem essa conotação não só ambiental, né? Isso em contraponto ao que eu estou falando, as cisternas que querem colocar aí no mercado as cisternas de plástico, né? E a cisterna de placa traz cidadania, traz essa esperança, traz a possibilidade da família não receber a cisterna como esmola, porque ela participa, né? E a construção dessa cisterna também é pedagógica, né? Porque a família se envolve, a família adquire um bem, né, que tem um valor imensurável para eles, né? Porque ali vai guardar a água, e a água é vida. Então, nesse sentido, o CERTA se insere também por questões, digamos, de apoio à política, né, ambiental da ASA e à defesa dos trabalhadores, no sentido de garantir água de boa qualidade.
Você falou aí da cisterna de plástico, da cisterna de placas. O CERTA também é contra essa distribuição de cisternas de plástico para no semiárido?
Nós somos inteiramente contrário à ideia de distribuir cisternas de plástico no semiárido. Até porque algumas experiências aí têm demonstrado que não funcionam. A primeira, e talvez a mais importante, enquanto a cisterna de placa, ela, junto com a cisterna de placa, vem um envolvimento da família, uma discussão na comunidade, um aprendizagem sobre o uso adequado da água, de como utilizar a água, água para beber, água para os animais, água para pequenos plantios, as cisternas de placas caem como esmola.
De plástico.
Né? Cai como esmola. E, como diz a música de Luiz Gonzaga, né, envergonha o cidadão, porque ele não tem nenhuma participação na sua construção. Muito pelo contrário, né? Quem fabrica essas cisternas, a gente não sabe nem quem é. É uma indústria que vai ganhar o dinheiro e chega na casa do cidadão sertanejo, joga a cisterna lá no terreiro, né, como se fosse, olha aqui, eu trouxe uma esmola para você. Então, nós somos contrários já por conta disso. Depois, pela qualidade da água, né? A água esquenta, a água não fica de boa qualidade porque o plástico libera cheiro ruim, né? Eu não sei até que ponto isso é prejudicial à saúde. E também, pelo que a gente tem observado, né, as cisternas não são eficientes no sentido de suportar as altas temperaturas, né, que temos aqui no semiárido. Então, algumas cisternas deformam, derretem praticamente, fica coisa feia, né? Mas não é só por conta disso, é por essa questão pedagógica, essa questão cidadã, né? E por isso nós defendemos as cisternas de placa e condenamos veementemente a distribuição de cisternas de plástico.
Sem falar que a cisterna de plástico, a de polietileno, ela custa o dobro da cisterna de placa.
Pois é, além tem o custo disso, quer dizer, ela chega como esmola para quem recebe, mas para quem traz,
para quem vende,
para quem vende, chega como uma oportunidade de enriquecer, como muitos outros projetos aqui para o semiárido já aconteceu em décadas passadas, né? Alguém que se beneficia aí e rica em cima da miséria dos outros. Então, como é que o cidadão de bom senso pode acreditar, pode apostar num programa que atua dessa forma? Não, então nós vamos atuar junto ao pessoal da ASA, que faz as cisternas de placa, né, que leva uma discussão para a comunidade, e que quando se constrói uma cisterna dessa, não se constrói só uma cisterna, constrói uma ação cidadã, né, constrói educação, né, constrói consciência junto com a turma, constrói, enfim, responsabilidade social. A família recebe, mas ela tem uma coparticipação, ela ajuda a construir, por isso mesmo ela começa a cuidar, ela tem cuidado com a cisterna, porque ela ajudou no processo, ela participou do processo, e a cisterna não chega mais como esmola, chega como direito, é diferente. É um direito que o cidadão tem de ter água. E para ter água tem que ter uma cisterna de placa, não cisterna de plástico, que, como você disse aí, custa o dobro do preço e tem todas aquelas... Essa coisa aí de água de má qualidade por liberação de toxinas, água quente, enfim, e chegando como doação aí de esmola, né, de político, de programas de governo que não leva realmente a se pensar no desenvolvimento humano do nordestino.
E aí fica a pergunta, né, por que o Ministério da Integração Nacional foi de encontro às organizações que conhecem de perto, né, a realidade do semiárido, porque ninguém melhor do que as organizações, principalmente aquelas que trabalham com assessoria técnica, para conhecer a realidade de cada família do semiárido. Mesmo assim, o Ministério foi de encontro, barrou a opinião da ASA, que é a articulação semiárido, que está em todo o semiárido nordestino, e distribuiu a cisterna de plástico. Sebastião, a gente agradece muito pela sua participação aqui no programa Fala Mulher, pela sua rica contribuição. Parabéns ao CERTA, em nome de toda a Casa da Mulher do Nordeste. Parabéns ao CERTA por esses 25 anos de história, fazendo um trabalho belíssimo aí na construção de uma educação agroecológica. Muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa. E pode deixar o telefone do CERTA aí para maiores esclarecimentos, caso alguém aqui que esteja nos ouvindo tenha interesse também em tirar dúvidas, de repente fazer a matrícula, a inscrição para participar do curso.
Pois é, nós é que agradecemos essa oportunidade, né? Uma oportunidade rica para que possamos emitir o nosso pensamento, para divulgar as nossas ações. Nós queremos agradecer muito a vocês. Queremos dizer também que vamos estar à disposição, né, para qualquer evento que vocês possam ter a gente como referência ou como que a gente possa ajudar, que o CERTA possa ajudar, né? Então vamos estar aqui à disposição. Quero aproveitar para convidar vocês aí da rádio, para convidar a todo o pessoal da Casa da Mulher, né, o pessoal da região do Pajeú, o pessoal aí vizinho à região do Pajeú, né, da nossa querida Paraíba, né, que possam vir nos visitar aqui de 9 a 11 agora de abril, né, e ver a nossa mostra, que isso é apenas um sinal do que do que aquilo que a gente é possível de fazer no semiárido. O nosso telefone para contato é o 3932-5008. Eu vou repetir, se alguém tiver interesse, né, de entrar em contato conosco, então podem ligar para 087, né, 3932-5008.
Um grande abraço, muito obrigada.
Ok, obrigado.
Agora são 2h24, nós conversamos com Sebastião Alves dos Santos, que é vice-presidente do CERTA, Serviço Técnico, ou CERTA, que é Serviço de Tecnologia Alternativa. E para quem tiver interesse em participar da amostra de ecotecnologias que vai acontecer, é de 9 a 11, portanto de quarta a sexta da semana que vem, começando na quarta-feira às 8h30, com a abertura dos portões para visitação das tecnologias. Às 10 horas tem sessão solene de abertura da mostra e comemoração dos 25 anos do CERTA. Às 15 horas, primeiro painel temático, com debate sobre a construção de tecnologias, e às 20 horas tem mostra de filmes e vídeos sobre a temática do evento, a temática da mostra. No dia 10 tem a abertura dos portões a partir das 8h30 para a visitação das tecnologias. Às 10 horas, segundo painel temático, políticas públicas e gestão para a convivência com o semiárido, com o financiamento das políticas. Terceiro painel, a convivência com o semiárido e a contribuição da Escola Técnica do Campo. E às 20 horas tem noite cultural e intercâmbio. No encerramento, na sexta-feira, dia 11, abertura dos portões para a visitação das tecnologias a partir das 8h30. E a partir das 10 horas tem colação de grau dos estudantes do curso técnico de agroecologia e sessão de encerramento da mostra. Para quem tem interesse de participar, a unidade do CERTA em Ibimirim fica no povoado Poço da Cruz, açude Engenheiro Francisco Saboia, é zona rural daquele município aqui em Ibimirim, de 9 a 11 de abril, a partir, aliás, de 8 às 17 horas. E como o Sebastião já divulgou, o telefone para contato é 87-3932-5008. Agora são 2h26, você está ouvindo Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Nós vamos trazer mais uma música, Vida no Campo, com Pena Branca e Chavantinho. E na sequência temos uma super receita de bolo de batata doce para você que gosta de cozinhar, gosta de beneficiar os alimentos. Então a gente traz daqui a pouquinho essa receita.
A barra do dia dourada vem surgindo, clareou. A passarada acorda fazendo festa e a natureza sorrindo. A vida no campo é fruta madura, amizade é coisa pura, é mel no coração. Gado no curral, cuscuz com leite, café com queijo, eu gosto de um requeijão. Vou lhe falar, não troco essa vida por nada desse mundo, não saio deste lugar. Quando é meio-dia, a cigarra enche o mundo de sol, da maior alegria. Anoitecer, a prosa do compadre e o bezerro, foi a onça quem comeu. A vida no campo é fruta madura, amizade é coisa pura, é mel no coração. Gado no curral, cuscuz com leite, café com queijo, eu gosto de um requeijão. Vou lhe falar, não troco esta vida por nada desse mundo, não saio deste lugar. O galo cantou, é de manhã, o galo cantou, é de manhã, manhã.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora são 2:32. Estamos de volta com Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Lembrando que você pode acessar o nosso site, acompanhar as ações da Casa da Mulher do Nordeste, também ouvir todos os programas Fala Mulher que ficam arquivados, é www.casadamulherdonordeste.org.br. Nós também temos uma página no Facebook, é só procurar por Casa da Mulher do Nordeste que você vai poder acompanhar as ações da CMN. E a gente manda um grande abraço para a dona das Dores, a agricultora do sítio Rodeador, aqui no município de Afogados. Ela está sempre ouvindo o nosso programa. Abraço também para o esposo dela, seu Juvenal, e para todas as mulheres que estão nos ouvindo na região de Monte Alegre, também nas comunidades vizinhas. Um grande abraço e boa tarde. E como anunciamos, vamos trazer agora uma receita de bolo de batata doce. É mais uma dica de uma receita simples, com ingredientes aqui mesmo da região, para que você possa aproveitar o que há na terra, né, o que a natureza, o que a região produz. Os ingredientes para esta receita: 3 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga, 250 gramas de batata doce cozida e amassada, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de água do cozimento da batata, 1 colher de sopa de fermento em pó. Como fazer? O modo de preparo: bata bem as gemas com o açúcar e a manteiga, coloque a batata doce Junte a farinha de trigo peneirada e a água, batendo bem. Adicione as claras em neve, coloque o fermento e misture. Coloque em uma forma untada e polvilhada com farinha de trigo. Leve para assar em forno pré-aquecido. Esta receita tem rendimento de 12 porções e é uma dica do nosso programa. Se você não pôde acompanhar os ingredientes, né, o passo a passo, nós vamos postar a receita em nossa página no Facebook. É só acessar e poder copiar esta receita. Tá certo? Agora são 2h34 e nós vamos trazer agora a estreia do quadro Café na Varanda, que anunciamos na abertura do programa. Estamos abrindo este quadro, que é um bate-papo, né, que nós tivemos com a agricultora Zilda Simões da Costa, de 48 anos. Ela é presidente da Associação de Mulheres e vice-presidente da Associação de Produtores e Produtoras Rurais de Barreiros, município de Solidão. Zilda trabalha com agroecologia e conta para a gente um pouco da história do grupo de mulheres daquela comunidade. Vamos ouvir o que ela disse para o Fala Mulher.
Café na Varanda.
Café na Varanda. Hoje o nosso bate-papo é com a agricultora Zilda Simões Costa, de 48 anos, que é do sítio Barreiros, município de Solidão. Trabalha com agroecologia, ela é presidente da Associação de Mulheres da Comunidade e vice-presidente da Associação de Produtores e Produtoras Rurais da Comunidade de Barreiros. Ela vai contar um pouquinho para a gente como é que começou esse sonho de trabalhar com as mulheres, de fundar um grupo de mulheres que hoje é a associação na Comunidade de Barreiros, Zilda.
Boa tarde, Liana. Olha, o meu sonho, assim, de trabalhar com as mulheres vem desde eu quase adolescente. Só que eu viajei para São Paulo, fiquei um tempo fora, e em 93 eu voltei para cá, e desde então eu comecei a lutar por isso, para trabalhar o grupo de mulheres. Na época não se chamava associação. Pelo seguinte, a necessidade que eu via da gente trabalhar com um grupo de mulheres é porque quando vinha, tinha os anos secos, e quando vinha uma frente de serviço que podia encaixar mulheres e homens, só os homens tinham direito. E então, assim, muitos usavam aquele dinheiro para beneficiar a sua família. E muitos usufruíam dele para beber cachaça, para gastar com outras coisas que não levava benefício para a família. E foi quando eu comecei a conversar com as minhas colegas, com as minhas vizinhas, muitas que passavam por isso, que a gente se reunia e eu orientava elas a gente formar um grupo de mulheres onde a gente fosse ter aquele mesmo direito do homem. E a partir de então eu formei um grupo de mulheres, fiquei trabalhando um grupo de mulheres, 48 mulheres, não deu certo, por um motivo ou por outro não deu certo, mas eu não desisti. Eu continuei, me reunia com elas, trabalhava, trouxe elas para a Associação dos Produtores Rurais, e agora, há 2 anos atrás, eu realizei o meu sonho, que foi fundar a Associação das Mulheres. E hoje nós estamos com a Associação das Mulheres, onde eu sou a presidente dessa associação e vice-presidente da Associação dos Produtores, trazendo essas mulheres para a associação. Os produtores ficaram na Associação dos Produtores, mas elas também são engajadas nas duas, onde eu trabalho. Projetos dentro da Associação dos Produtores e com as produtoras rurais. Só que a Associação das Mulheres voltada mais para as produtoras rurais.
Qual o nome da Associação de Mulheres e quantas mulheres hoje estão fazendo parte?
O nome da associação é a Associação das Produtoras Rurais Nossa Senhora das Graças. E hoje nós estamos com 48 mulheres já ativas e estamos com 11. Assim, elas estão frequentando para ver como a gente está trabalhando, movimentando dentro da associação, mas já com o desejo de se cadastrar, de se associar mesmo na associação. Mas, é assim, porque nós não abrimos, assim, não expandimos para muitas comunidades, por ela ser a primeira associação, que é um orgulho também para mim ser a primeira associação no Pajeú aqui. Tem os grupos de mulheres, agora a Associação de Mulheres Solidão foi o primeiro que partiu na frente e eu me sinto orgulhosa por eu ser a presidente dessa associação. E assim, se a gente fosse cadastrar todas aquelas pessoas que nos procuram, nós já estávamos com cerca de mais de 200 mulheres, porque elas vêm, elas assistem a reunião, elas veem que é uma coisa que a gente está trabalhando em prol delas, a gente traz benefício, a gente luta, a gente, quando tem um direito que é voltado à mulher, a gente está correndo atrás. E isso para mim é muito gratificante. Mais gratificante ainda é quando ela chega para mim e diz: obrigado por isso e isso que você fez por mim, por um benefício, inclusive essas tecnologias que vêm pela Casa da Mulher do Nordeste. Eu beneficiei, foi beneficiado mais voltado às mulheres, por ela ser a mais produção, né? elas vão trabalhar a produção da horta, da horticultura, e é mais voltada para elas. Então foi cadastrada na nossa associação mais em nome das mulheres por conta disso.
Por que é tão importante uma associação? Porque, como você disse, nós temos na região do Pajéu vários grupos de mulheres. Mas por que é tão importante que seja uma associação e não somente um grupo?
Porque os grupos de mulheres, ele ainda não é reconhecido na Receita Federal, por exemplo. Ela não é aberto firma em nome desses grupos. Quando a gente funda a associação, a gente vai, já começa com documentação através de cartório, a gente abre firma, eu tenho firma aberta no meu nome, em nome da associação. Então, através dessa firma, a gente começa já a trabalhar diretamente com as ONGs e com as entidades federais, como a gente trabalha com o Pró-Rural, que ele dá muita cobertura às mulheres também. Inclusive, nós já começamos a pleitear um projeto. É viável a nossa Associação das Mulheres, que é um projeto de avicultura, onde foi cadastrada todas as mulheres das duas associações. E, assim, as ONGs, elas visam muito a associação. Por que a associação? Porque a gente está cadastrado na Receita Federal, a gente está contribuindo para o governo, já que o Pró-Rural, ele é federal também, né? Então, eles são viáveis, mas as pessoas que são cadastradas, que pagam impostos, que têm sua documentação em dias, porque nós estamos contribuindo para o governo e o governo está, de uma maneira, assim, devolvendo para a gente aquilo que nós estamos contribuindo com ele.
E como é o trabalho de vocês hoje, dessas mulheres que fazem parte da associação? O que é que vocês estão produzindo?
Mais na área da horticultura, né? Nós estamos pleiteando um projeto de avicultura também, que vai ser feito. O quintal, o galinheiro, vai ser feito em volta de uma horticultura. A horticultura vai ficar no meio e o galinheiro em volta dele, porque aqui lá, os resíduos da horticultura vai servir de adubo para a própria horta, né, da avicultura. E a horticultura, aquilo, por exemplo, você vai tirar um pé de alface, ele não é totalmente viável para você se alimentar. Tem algumas folhas que batem no chão, que estragam um pouquinho ali. Aquilo ali a gente já vai reaproveitar para dar alimentação para as galinhas. Então, nós vamos trabalhar esse projeto viável, as duas coisas, a horticultura e a avicultura. E é muito importante a gente trabalhar esse tipo de projeto dentro das associações.
Agora, Zilda, você disse que tem uma dica bacana de como se fazer um remédio natural, caseiro. Fala aí para as mulheres do nosso programa, que estão ouvindo o nosso programa, que remédio é esse?
Tem o remédio que é feito com o mel de abelha. Como nós, ultimamente, nos últimos anos, nós não estamos tendo o mel de abelha. Pode ser feito também com açúcar ou açúcar cristal. Você bate uma quantia, se você vai fazer, por exemplo, 1 litro do remédio para inflamação, principalmente as mulheres, para usarem, você bate de 2 romã, vamos dizer que ela dê 500 gramas, as 2 romã você coloca 1/2 quilo de açúcar, você cozinha a romã, aí bate ela depois de fria no liquidificador, coa ela bem coadinha para não ir aquele resíduo da romã, né? E você coloca o açúcar para derreter antes e coloca aquela romã dentro do açúcar e deixa ela dar uma apuradinha. Então você vai, dá 1 litro com 2 romã e 1/2 quilo de açúcar dá 1 litro desse lambedou, que serve para as mulheres que têm inflamação. E também tem um remédio feito da babosa. Muita gente usa a babosa, tem gente que faz a babosa com mel cru e uísque. Só que muitas mulheres, elas não podem consumir bebida alcoólica, né? Elas não podem consumir o álcool. Então, já nos últimos cursinhos que eu assisti, foi retirado esse uísque, que não estava fazendo muito bem para as mulheres, e está sendo feito diretamente só com a babosa e o mel de abelha. Já esse aí é de preferência o mel de abelha, porque no próprio mel de abelha tem no pó do que vem da cera do mel de abelha, tem um produto que ele ajuda a curar até o câncer. Então, é indicado que seja da babosa diretamente com o mel de abelha. Já da romã, não, porque na própria romã, ela já tem uma substância que vem do mel da abelha.
E como é que faz isso com babosa?
Do mesmo jeito, retirando o uísque, você pode bater 300 gramas de babosa com 500 gramas do mel. Você bate os dois juntos, tirando aquela quina da babosa, que é o espinho da babosa. Você bate os dois juntos, coa. Ele, normal, esse daí não coloca para cozinhar, porque o mel, ele não pode ser cozinhado. Quando você coloca o mel para ferver, o mel de abelha, você está tirando a metade daqueles resíduos que vai servir para o seu problema. Exato. Aí você Não cozinha o mel. Você bate a babosa normal, tira o espinho da quina da babosa, bate ela normal, com casca, com tudo, e você coa ela, mistura o mel, coloca na geladeira e toma. Serve também para inflamação.
E como é que toma?
É 3 vezes ao dia. Muita gente costuma tomar, antes de você tomar uma colherzinha, você toma uma colherzinha e corre e lava pelo menos a cabeça. É uma tradição que nós temos, mas isso aí é uma coisa que, se você tiver ali apto a fazer isso, se você não tiver, não tem problema. Mas você toma 3 colherzinhas 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à noite.
Zilda, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Foi um prazer conversar contigo aqui no Fala Mulher.
O prazer foi meu, porque além de eu já ter, sou conhecida, muito conhecida na região, é mais um meio da gente divulgar o nosso trabalho e, assim, orientar aquelas mulheres que vivem lá nos cantos, muitos nos sítios que não tem ainda um movimento de mulheres, que procure, mesmo que fique distante, procure, porque através desses grupos, através das associações, é onde a gente vai ser reconhecido. E a mulher, cada vez mais, ela vai ter que se expandir, né? Para acabar aquela questão de dizer, não, só o homem faz isso, só o homem faz aquilo. E muitas mulheres ainda estão dormindo lá no cantinho sem se acordar para a vida. E através dessa entrevista, desse bate-papo que nós chamamos aqui agora, eu oriento as mulheres que se acordem. Que ainda existem muitas mulheres que estão dormindo e não estão vendo que a vida está passando por elas e elas estão ficando para trás.
Um abraço, Zilda.
Outro abraço para você, um prazer ter te conhecido. E obrigado.
Café na Varanda.
Café na Varanda.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste. Fique sabendo.
Fique sabendo que 7 de abril, segunda-feira, é o Dia Mundial da Saúde. A data foi criada em 1948 pela Organização Mundial de Saúde, OMS, para lembrar a luta por melhores condições de vida da população mundial. E, portanto, essa é a nossa dica de hoje do Fique Sabendo. Mas antes eu quero deixar um grande abraço para a Zilda Simões, que é uma figura, conversou conosco. Ela que é de Barreiros, município de Solidão, e contou para a gente um pouco da história da Associação de Mulheres daquela comunidade.
Fala Mulher, agenda.
Na agenda de hoje, né, hoje está acontecendo a abertura da oficina em Roça de Dentro, a oficina temática do projeto Mulheres na Caatinga. A oficina vai acontecer em 2 momentos. A abertura hoje, o encerramento na próxima sexta-feira, dia 11. Tem oficina do Mulheres na Caatinga também nos dias 8 e 9 deste mês, em Açu da Porta, São José do Egito, para mulheres do grupo Renasci. Nas mesmas datas, em Curral Velho, município de Afogados, para mulheres do Santo Antônio, Miguel Arraes e do Leitão. Informando também que está aberta a chamada de trabalhos para o 4º Seminário NEPAS, Caminhos, Olhares e Práticas da Agroecologia nos Sertões de Pernambuco. O seminário será em Serra Talhada nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 deste mês de abril. Os trabalhos deverão ser enviados até o dia 7 de abril pelo e-mail nepasuast@gmail.com, nepasuast@gmail.com. Agora são 2h47, assim nós estamos chegando ao final do programa Fala Mulher de hoje. Um grande abraço para você que ficou na sintonia, que acompanhou o nosso programa. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone 87-3838-2482. Pode mandar um e-mail para comunicação@geu.com.br ou mandar uma carta para o endereço Avenida Gustavo Fittipaldi, número 138, no centro de Afogados da Ingazeira. Acesse o nosso site www.casadamulherdonordeste.org.br e a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/cmnnordeste. Um grande abraço, até a próxima sexta-feira com mais uma edição do Fala Mulher, que é produzido pelo Núcleo de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste. E a gente encerra com a última música de hoje, Juventude Agroecológica. Grande abraço, boa tarde.
Festa juntou a juventude, agrofloresta, mandala com açude, só girassol pra cercar o nosso lote e a nossa biblioteca consulta com a Adobe, farmácia viva que faz nossa saúde e lá na horta, escola das crianças. gestores, manda pra composteira. Reforma agrária, distribuir a renda. No fim do dia, jogar a capoeira. Fazer uma ciranda pra encantar a natureza. Nossa bandeira, são todas as bandeiras. Misturadas, amarradas com o laço do amor. Oh, oh. E a juventude agroecológica que vai pintar um mundo novo de outra cor.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.